iniciar os nossos trabalhos. Desejo a todos um excelente novo ano parlamentar e vamos começar por apreciar um parecer relativo à substituição de uma senhora deputada. Para a leitura do parecer da 14ª Comissão, tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a dar conta que na reunião do dia 6 de setembro de 2023 foi observada a seguinte suspensão e substituição de deputado. Suspensão da deputada Cláudia Patrícia Quitério Bento, cumpre os requisitos legais, sendo substituída por André Pereira Cardoso Marques, com efeitos a partir do dia 1 de setembro, por um período de 180 dias, ou seja, até ao dia 27 de fevereiro de 2024. Preciso votar, Presidente.
Muito obrigado. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Vamos passar agora à leitura do expediente. Peço um pouco de paciência, porque a criatividade parlamentar é grande, de maneira que o volume de informação que a senhora deputada Maria da Luz Rosinha nos vai agora prestar é também grande. Faça favor. Antes do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a dar conta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou que fosse retirado o Projeto de Lei 867/15/1, medidas urgentes para assegurar o pleno funcionamento das urgências e outros serviços dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, captar e fixar profissionais e garantir o acesso à saúde a toda a população.
Peço desculpa, Sra. Presidente, Sra. Secretária, mas esqueci-me de pedir aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. São efeito das férias ainda. Faça o favor, muito obrigado. Peço desculpa, Sra. Deputada. Retome-se, faz favor, a leitura do expediente.
O Grupo Parlamentar do Chega retirou o Projeto de Lei 860/15, primeira, que assegura aos mutuários do crédito à habitação a possibilidade de postecipar o pagamento dos juros. Proposta de Lei número 100, da Iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a 1ª Comissão em conexão com a 7ª. Proposta de Lei 107, da Iniciativa do Governo, que deixa a 9ª Comissão em conexão com a 1ª. Proposta de Lei 102, do Governo, que deixa a 6ª Comissão em conexão com a 11ª. Proposta de Lei 103, do Governo, que deixa a 1ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 855, da Iniciativa, uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que deixa a 10ª Comissão. Projeto de Lei 861, do PCP, que deixa a 12ª Comissão. Projeto de Lei 865, do Bloco de Esquerda, para a 5ª Comissão. Projeto de Lei 866, do Chega, para a 1ª. Projeto de Lei 868, do PAN, para a 5ª. Projeto de Lei 869, do PAN, para a 7ª. 870, do PAN, para a 11ª. 871, do Bloco de Esquerda, para a 10ª, em conexão com a 13ª. 872, do Chega, para a 1ª. 873, do Chega, para a 5ª, em conexão com a 6ª. Proposta de resolução do Governo, que deixa a 2ª Comissão. Projeto de resolução 843, do PSD, que deixa a 10ª Comissão. 844, do PSD, que deixa a 6ª. 845, do PCP, que deixa a 6ª. 846, do PCP, que deixa a 6ª. 847, do PCP, que deixa a 6ª. 848, do PCP, que deixa a 9ª. 849, do Chega, que deixa a 3ª. 850 do PAN, que deixa a oitava. 851 do PAN, que deixa a décima de primeira. 852, uma iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Sr. Presidente da República à Polónia. 853 do Chega, que deixa a décima. 854 do Chega, que deixa a décima terceira. 855 do primeira, que deixa, do Chega, que deixa a primeira. 856, a iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Sr. Presidente da República a São Tomé e Príncipe. 857 do PAN, que deixa a 12ª. 858, iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Sr. Presidente da República à Ucrânia. 859 do Chega, que deixa a 1ª. 860, uma iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Presidente da República ao Canadá. 861, iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Presidente da República a Nova Iorque. 862 do Chega, que desce à décima. Terminei e agradeço a preciosa ajuda, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A senhora deputada Maria Dolores Rosinha vai agora fazer favor de ler uma declaração.
Obrigada, Sr. Presidente. Nos termos do disposto número 5 do artigo 195 do Regimento da Assembleia da República, declara-se caduco o processo relativo à apreciação parlamentar número 2/15 ao Decreto-Lei 50/2022, 25 de julho, que estabelece o regime remuneratório do trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, uma vez que as propostas de alteração apresentadas foram rejeitadas na Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, tendo o plenário sido informado do facto.
Está, Sr. Muito obrigado. Vamos passar agora à ordem do dia. O primeiro ponto da ordem do dia é a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto da Assembleia da República nº 81/15, que aprova medidas no âmbito da habitação procedendo a diversas alterações legislativas. Passo a ler a mensagem do Sr. Presidente da República. A Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, dirijo-me a Vossa Excelência nos termos do artigo número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o decreto número 81/15, que aprova medidas no âmbito da habitação procedendo a diversas alterações legislativas, nos seguintes termos. 1. A emergência da crise habitacional, que afeta especialmente jovens e famílias mais vulneráveis, mas começa a atingir as classes médias, bem como a necessidade do aumento da oferta de imóveis para a habitação, levaram o Governo há 6 meses a anunciar um ambicioso programa Mais Habitação, logo após recriar um Ministério para a Habitação. Esse programa integrava significativas medidas de simplificação administrativa, acolhidas noutro diploma da Assembleia da República que acabei de promulgar. Mas, sobretudo, aparecia aos olhos dos portugueses centrado em 5 ideias muito fortes. Primeira, o arrendamento forçado de casas de privados, devolutas, aumentando a oferta de habitação. Segunda, a limitação ao alojamento local, permitindo por essa via também aumento da oferta de arrendamento acessível. Terceira, o reforço do papel do Estado na oferta de mais casas, por si em colaboração com cooperativas, alargando o citado arrendamento acessível. Quarta, a disponibilização de estímulos públicos aos privados para fazerem aumentar a pretendida oferta. Quinta, medidas transitórias, entre as quais as limitações à subida das rendas durante o período de arranque e consolidação do programa. Tudo visando introduzir no mercado da habitação um choque rápido que ocorresse à emergência, fosse visível até 2026, termo da legislatura, e permitisse travar a vertiginosa subida do custo da habitação, enquanto se esperava que os juros do crédito imobiliário, que oneram 1 milhão e 200 mil contratos, cessassem a sua asfixiante subida. 2. A apresentação do programa Mais Habitação acabou por polarizar o debate em torno de 2 temas centrais, o arrendamento forçado e o alojamento local. Os efeitos foram imediatos. Primeiro, apagou outras propostas e medidas e tornou muito difícil um desejável acordo de regime sobre habitação, fora e dentro da Assembleia da República. Segundo, deu uma razão, justa ou injusta, para perplexidades e compasso de espera de algum investimento privado, sem o qual qualquer solução global é insuficiente. Terceiro, radicalizou posições do Parlamento, deixando a maioria absoluta quase isolada, atacada de um lado de estilo proclamatório, irrealista e porventura inconstitucional, por requerir em excesso sobre a iniciativa privada, e do outro de insuficiência e timidez na intervenção do Estado. Logo a 9 de março me pronunciei sobre os riscos de discurso excessivamente otimista, de expectativas elevadas para o prazo, os meios e a máquina administrativa disponíveis e, portanto, de possível irrealismo nos resultados projetados. 3, 6 meses depois, o presente diploma, infelizmente, confirma esses riscos. Primeiro, salvo de forma limitada e com fundos europeus, o Estado não vai assumir responsabilidade direta na construção da habitação. Segundo, o apoio dado a cooperativas ou uso de edifícios públicos devolutos ou prédios privados adquiridos ou contratados por arrendamento acessível implica uma burocracia lenta e o recurso a entidades assoberbadas com outras tarefas, como o Banco de Fomento ou SAMEIs à altura do exigido, como o IRU. O arrendamento forçado fica tão limitado e moroso que aparece como emblema meramente simbólico, com custo político superior ao benefício social palpável. Quarto, igual complexidade do regime de alojamento local, torna duvidoso que permita alcançar com rapidez os efeitos pretendidos. Quinto, o presente diploma, apesar das correções no arrendamento forçado e no alojamento local, dificilmente permite recuperar alguma confiança perdida por parte do investimento privado, sendo certo que o investimento público e social nele previsto é contido e lento. Sexto, não se vislumbram novas medidas de efeito imediato, de resposta ao sufoco de muitas famílias em face do peso dos aumentos nos juros e, em inúmeras situações, nas rendas. Sétimo, acordo de regime não existe e, sem mudança de percurso, porventura não existirá até 2026. Quatro, em termos simples, não é fácil de ver de onde virá a prometida oferta de casa para habitação com eficácia e rapidez. É um exemplo de como um mau arranque de resposta a uma carência que o termo tornou dramática, crucial e muito urgente, pode marcá-la negativamente. Sem óbvia recuperação política a curto prazo, apesar do labor clamado, colocado na junção de várias leis numa e de certas ideias positivas diluídas pelo essencial das soluções encontradas. Isto é, tudo somado, nem no arrendamento forçado, nem no alojamento local, nem no envolvimento do Estado, nem no seu apoio às cooperativas, nem nos meios concretos e prazos de atuação, nem na total ausência de acordo de regime ou de mínimo consenso partidário, o presente diploma é suficientemente credível quanto à sua execução a curto prazo e, por isso, mobilizador para o desafio a enfrentar por todos os seus imprescindíveis protagonistas, públicos, privados, sociais e, sobretudo, portugueses em geral. Sei e todos sabemos que a maioria absoluta parlamentar pode repetir em escassas semanas a aprovação acabada de votar. Mas, como se compreenderá, não é isso que pode impedir ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos. Nestes termos, devolvo-se em promulgação o Decreto número 81/15, que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acabei de a leitura. Passamos agora ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste em declarações políticas. Para proferir a primeira declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Senhor Presidente, senhores deputados, o país tem hoje condições ímpares para baixar os impostos, ponto, parágrafo. São condições que não existiam com esta magnitude em janeiro de 2022 e que resultam, em grande parte, do imposto da inflação. Recordo que em janeiro de 2022 a previsão da inflação era de cerca de 1,5% e acabou por ser de 7,4%. Os portugueses sentem-se esmagados pelo peso da carga fiscal que atinge